Buenas, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Esse aqui é o episódio número 15. E nessa sequência de áudios inicial, nós estamos fazendo o acompanhamento, a leitura comentada do livro Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Esse livro faz parte da coleção do Guia do Pai Rico e foi escrito pelo Blair Singer, um cara que eu admiro muito, acompanho, faço parte lá da academia de treinadores deles, estou me qualificando para ser um grande trainer, mudar muitas vidas, porque líderes são treinadores. Legal? Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui, obrigado por investir seu tempo nesse podcast, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo, e bora lá, meu filho! Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Capítulo 14. Cães de guarda e porcos. Muitos cães de vendas com pedigree são às vezes intimidados pelo feroz cão de guarda. Ferozes defensores do tempo e energia do dono, esses cães são aqueles encarregados de proteger o dono contra as visitas. Ele é o porteiro. Há mais coisas publicadas sobre como enganar o porteiro do que provavelmente qualquer outro assunto na área de vendas. Centenas de técnicas engenhosas e frases inteligentes para encontrar maneiras espertas de driblar essas personalidades até o tomador de decisões. O problema é que a maioria desses Rottweilers e Dobermans, ferrenhos protetores, sempre defensivos, conhecem todo o truco existente e são muito espertos para cair em qualquer conversa. Nenhum cão em sã consciência tenta enfrentar um pastor alemão de 70 quilos no portão principal. Poderíamos lhe jogar um bife recheado com sonífero, mas não seria mais fácil nos tornarmos amigos? Quanto mais forçamos, mais forte eles se tornam. Portanto, siga o exemplo do filme do Mel Gibson. Em Máquina Mortífera 3, Mel é subitamente confrontado num corredor estreito por um Rottweiler rosnento. Diante da perspectiva de ser jantado, ele opta pela abordagem de vendas mais bem sucedida. Deita-se no chão, revira os olhos enormes e começa a ganir e choramingar como um filhote. Após alguns segundos, ao invés de ser estraçalhado, o atacante torna-se seu melhor amigo, lambendo seu rosto e cheirando seu pescoço. Se isso funcionaria com um Rottweiler de verdade, eu não sei e não estou disposto a testar essa teoria, mas o conceito é sólido. Faça dos cães de guarda seus amigos. É melhor ter aquela montanha de músculos e tenacidade do nosso lado do que lutando conosco. Iguale-se a eles, converse com eles numa linguagem que possam entender. A pergunta padrão que fazem é: eu controlo as visitas de fulano, qual o assunto? Ao invés de dizer algo que para lhes driblar, diga: ótimo, vou lhe contar sobre o produto. Ou, deixe-me contar o que eu gostaria de saber sobre sua empresa. Seja simpático, humilde e acessível. Nunca seja paternalista com os porteiros. Trate-os como se fossem os tomadores de decisões. Muitas vezes, nos treinamentos de vendas, ouvimos: não desperdice tempo com alguém que não seja o tomador de decisões. Às vezes isso é bobagem, porque talvez naquele momento a secretária é responsável pela tomada de decisões. Ela está decidindo se você vai passar pela porta de entrada. Trate-a com respeito e honestidade. Logo você provavelmente ouvirá algo como: olha, você precisa mesmo falar com fulano de tal sobre isso porque ele sabe mais do que eu. Se você agir corretamente, terá conseguido um aliado interno e uma referência. Torne-se amigo dele, dando-lhe informações. Nunca é perda de tempo construir um relacionamento e na maioria das vezes compensará mais tarde. Dica: aprendi em vendas corporativas a honrar a secretária do cliente. Lembre-se do nome dela e das suas necessidades e agradeça-lhe sempre que possível. As secretárias podem ser nossas maiores aliadas ou os nossos piores pesadelos. E também aos porcos. Quando filhote, o cão apanhará qualquer coisa que lhe jogarmos. À medida que envelhece, torna-se mais seletivo sobre aquilo com que vão se sujar as patas. O mesmo é válido para os cães de vendas. A habilidade de determinar se o cliente prospectivo é um simples curioso, novato ou autêntico virá com a experiência. Na minha carreira e nas minhas conversas com todos os grandes vencedores por aí, com todos os grandes vendedores por aí, ninguém é excluído da caçada. Nunca saberemos quem são os poderosos se não perguntarmos. No início, despender tempo aprendendo como qualificar um cliente potencial é perda de tempo. Além disso, anula as valiosas experiências de aprendizagem individuais que precisam ser vivenciadas. Contudo, há um animal que todos os cães experientes devem aprender a evitar: o porco. De todos os animais domésticos, o porco é, na verdade, considerado um dos mais inteligentes, embora não tenha feito nada para melhorar a higiene ou o senso de humor. O problema com os porcos é que, além de serem espertíssimos, são também teimosos como uma mula. Quando garoto, nós tínhamos dois pastores alemães na fazenda. Eles faziam hora, caçavam ou brincavam com todos os animais, exceto os porcos. Os porcos eram os únicos que não brincavam. Tudo o que sabiam fazer era grunhir e arrastar seu peso por ali. Se os cães realmente tentassem brincar com eles, os porcos ficavam, no final, tão irritados que subitamente os atacavam. Já viu algum cliente prospectivo ou qualquer pessoa assim? Há sabedoria na antiga expressão que meu avô ensinou-me e que meus amigos e eu usamos há anos em vendas e em seminários. Você já deve ter ouvido o ditado: não tente ensinar o porco a cantar porque isso irrita e ele não consegue aprender mesmo. Porcos são as pessoas que, diante de razão indiscutível, lógica ou vantagem pessoal, preferem bufar, grunhir, contestar e serem agressivos. Não querem ouvir e certamente não querem comprar. Apenas querem rolar na lama e querem que nós os acompanhemos para que justifiquem sua própria bagunça negativa. Há um ditado que diz que o cliente está sempre certo. Eu prefiro dizer que o cliente certo está sempre certo. Ou seja, há algumas pessoas por aí que, não importa o que dissermos, fizermos ou oferecermos, serão sempre porcos. Não querem cooperar, concordar e definitivamente não querem dançar conforme a nossa música. Tudo que desejam é nos desafiar, confrontar e enganar. Não perca seu tempo. Só Deus sabe quanto tempo na minha vida perdi tentando convencer um porco sobre algo, quando provavelmente ele teria preferido ficar sozinho. Há algumas pessoas que devemos deixar em paz. Bons cães de vendas reconhecem o porco imediatamente. Meu amigo Robert Kiyosaki gosta do ditado: se gastar seu tempo discutindo com um idiota, terá dois idiotas. E chegamos no capítulo 15. A caçada. O ciclo simplificado do cão de vendas. Seja você um retriever, pitbull, poodle, chihuahua, basset hound ou a combinação de alguns desses cães petulantes, todo cão precisa seguir a mesma fórmula para o sucesso em vendas. A variação se encontra apenas no estilo e na abordagem da execução da fórmula. Durante todos os anos que passei em vendas e trabalhando com grandes vendedores, constatei que o processo de vendas é fundamentalmente bastante simples. Nesse livro, tentei eliminar alguns dos mitos que cercam as vendas e dar-lhes insights e segredos de especialistas que levei anos para descobrir. Ninguém quer compartilhar essas informações porque são arduamente obtidas com sangue, suor e uma torrente de lágrimas. Dei a vocês as atitudes fundamentais e as técnicas simplificadas para aumentarem sua eficiência e encontrarem o caldeirão de ouro que procuram. Não desperdice tempo em outras coisas. Se sua mente estiver certa, o resto será mera consequência. Já viu o terrier amarrado ao poste durante 2 minutos, enquanto o dono entra numa casa lotérica para comprar um bilhete? Ele se enrola todo, criando vários nós, até quase cortar a circulação nas pequenas pernas superativas. É exatamente o que nós, como cães de vendas, fazemos com toda a teoria, o sistema de estratégia de vendas que surge no mercado ansioso e agitado. Não há nada mais sofisticado em relação às vendas diretas. Tudo se resume em 3 partes básicas: clientes prospectivos, visitas por telefone ou pessoalmente, preparativos ou fechamento. Obter clientes prospectivos. Trata-se de um jogo simples e divertido. Não é uma mensuração de sua inteligência ou autoestima. O cão com a bola tentará cada pessoa no parque até que alguém concorde em arremessá-la. Sabem que, por fim, alguma alma piedosa o fará. É apenas uma questão de tempo. Como cão de vendas, precisamos ter a mesma atitude. Dica importante: vender é um negócio de pura energia. Quando duas pessoas se reúnem na situação de vendas, vence quem tem mais energia. Aqui vai a minha nota pessoal no meio aqui do livro. Eu vou repetir isso aqui para você que está ouvindo aí agora. Dica importante: vender é um negócio de pura energia. Quando duas pessoas se reúnem na situação de vendas, vence quem tem mais energia. E daqui a pouco eu faço mais comentários sobre isso. Qualificar ou não qualificar? Eis a questão. Muito já foi dito sobre despendermos tempo qualificando nossos clientes potenciais. Vale a pena despender tempo para descobrir se estarem interessados em nosso produto ou serviço, em vez de simplesmente lhes perguntar? Não creio que deveríamos nos preocupar em qualificar clientes prospectivos no início, por quatro razões. Vendas envolvem energia. Recebemos de volta aquilo que gastamos, portanto, ir à luta e conversar com as pessoas vale a pena do ponto de vista de geração de energia. Podemos estar enganados. Ponto 2. Podemos estar enganados. Talvez achamos que o cliente prospectivo X não tem uso óbvio para o nosso produto, mas não temos certeza e não sabemos o que ele sabe. Talvez ele tenha um amigo desesperado por um produto como o nosso e não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Isso é algo que nunca sabemos. Ponto 3. Ajuda a nossa dessensibilização à rejeição e conseguimos praticar nossas objeções com o cliente prospectivo relativamente irrelevante. Ponto 4. O tempo que desperdiçamos tentando descobrir se o indivíduo está interessado seria utilizado com mais eficiência, fazendo-lhe a pergunta diretamente. Seu lema precisa ser sim. Diga sim a tudo. Sim, você irá à festa. Sim, você telefonará ao amigo do amigo. Sim, você se apresentará como voluntário para ajudar um colega ou amigo. Tudo o que você deseja é entrar em contato com qualquer um que possa ter qualquer interesse, por menor que seja. Você não quer saber se gostam de você, se o odeiam, tem dinheiro, não tem dinheiro. Coloque-se diante deles. Clientes potenciais estão em toda parte. Um telefonema, um amigo do amigo, uma ligação aleatória a partir do catálogo de telefone, um bombardeio de telefonemas, não importa. Etapa 1. Não devemos falar com quem não nos conhece. Certamente não devemos falar com quem não nos conhece até falarmos com todos que sabem quem somos. Você deve visitar aqueles que lhes foram indicados ou que responderam seus materiais de marketing. Lembre-se que todos os materiais de marketing, carta, fax, propagandas, websites, precisam incluir uma oferta que force o indivíduo a responder e solicitar mais informações. Pode ser uma frase na homepage oferecendo um relatório gratuito para quem se inscrever. Que tal uma oferta numa carta de vendas oferecendo consultoria gratuita no valor de $250 se utilizada até o final do mês? Use a imaginação. Obter clientes prospectivos é a arte de atrair interesse por meio de conexões. Há sempre alguém que conhece alguém. Procure nomes em relatórios anuais, publicações de comércio, lista de empresas, artigos de jornais, periódicos e envie-lhes questionários. Pode-se comprar lista de clientes prospectivos de outras empresas e de fontes que veem benefícios na oferta do seu produto ou oportunidade aos clientes deles. Na maioria das vezes, pago royalty a terceiros pelo uso de banco de dados se qualquer daqueles nomes resultar em vendas. Se você for um pitbull, vá à luta e faça visitas inesperadas à vontade. Para mim, aprendi do poodle que clientes prospectivos têm tudo a ver com conexões. Quem você conhece que conhece muita gente? Pergunte-lhes quem eles acham que se interessaria por seu produto, serviço ou oportunidade. Fale com ex-usuários, clientes, amigos e peça indicações a todos. Isso dará início à partida. É um processo simples. Consiga uma fonte de clientes potenciais ou várias, envie-lhes uma oferta e veja quem ergue a mão pedindo mais informações. A lista os seus clientes prospectivos. O resto deve vir por recomendação. Etapa 2. Faça o contato inicial da maneira que lhes parece fácil. Cada raça prefere determinado método de comunicação. O pitbull gosta do telefone e não tem muita paciência para outros meios. O retriever e o basset preferem a carta de apresentação porque é menos confrontadora e imponente. O chihuahua gosta da velocidade e tecnologia do correio eletrônico. E o poodle prefere o contato frente a frente porque pode encantar com sua presença. Mas se não for possível, ele opta por um folder bem produzido e a carta de vendas detalhada. A questão imagem é a primeira impressão. A maioria das vendas 1 a 1 começa com um telefonema. Se você tiver tendências de pitbull, os telefonemas aleatórios não intimidam. Mas para o resto do canil, o telefonema provavelmente é a segunda linha de comunicação após uma certa apresentação inicial, material de marketing ou recomendação. Após o contato inicial, telefone aos clientes prospectivos e 1. Agradeça-o pela atenção, garanta-lhes que não tomará muito tempo deles e apresente-se, bem como seu produto ou serviço. Ponto 2. Agradeça pela atenção, garanta-lhes que não tomará muito tempo deles. Pergunte se receberam a comunicação introdutória que você lhes enviou e se tem alguma pergunta a fazer. Ponto 3. Agradeça pela atenção, garanta-lhes que não tomará muito do tempo deles e ofereça para dar-lhes mais informações, esclarecimentos ou detalhes específicos sobre o produto ou serviço. Lembre-se de ser educado e entusiasmado e não fale demais. Pergunte-lhes quando seria um bom momento para se encontrarem e marque a reunião. Se não tiverem um horário específico, sugira um ou vários. Sua meta nesses telefonemas é apenas marcar uma reunião com eles. Se suas vendas são feitas por telefone, pergunte se aquele momento é adequado ou se é melhor que você telefone outra hora e combine tudo. Sempre tente fazer com que os clientes prospectivos lhe deem permissão para contatá-los novamente dentro de um período específico, obtendo assim a permissão para manter abertas as linhas de comunicação entre vocês. Após o telefonema inicial, faça uma carta simples, curta, com apenas um parágrafo, agradecendo os clientes prospectivos pela atenção e dizendo-lhes que está ansioso para encontrá-los no local e horário combinados. Diga-lhes que podem lhe telefonar sempre que tiverem alguma pergunta, mas, sobretudo, agradeça-lhes sinceramente pelo interesse e pela atenção dispensada. Crie o hábito de enviar mensagens de agradecimento após cada interação. Se o custo for um problema ou se tiver milhares de clientes prospectivos, envie os agradecimentos por e-mail para reduzir os custos. Etapa 3. Se ainda não fez, faça a pesquisa de mercado agora. Aprenda o máximo possível sobre os clientes prospectivos, suas empresas, setores ou como receberam as informações. Estar equipado com informações lhe dará confiança e mostrará aos clientes prospectivos que você os leva a sério e que despendeu tempo para descobrir as necessidades deles. Prepare uma lista de perguntas que gostaria de fazer ao cliente prospectivo e procure ensaiá-las, se nunca fez isso antes. Ensaie com um colega, que pode até mesmo lhe fazer algumas perguntas ou propor objeções para que você pratique esses tipos de questões. Assim você não se surpreenderá ou se atordoará quando o cliente prospectivo fizer perguntas simples. Também é importantíssimo saber com quem você está falando. Determine rapidamente que tipo de pessoa ele é. A maioria dos vendedores se esquece disso e pode ser fatal. Se você falar com um cliente prospectivo nos seus termos e de seu ponto de vista, provavelmente vocês jamais se entenderão e não é difícil saber por quê. Cada cliente prospectivo também é uma raça que tem certos cartões de visita aos quais você deve conhecer e com os quais deve tomar cuidado. Assim que você identificar a raça, comunique-se segundo o estilo do cliente prospectivo. Assim vocês dois falam a mesma língua. Se o cliente prospectivo for um pitbull, ele pode ser controlador brusco e voltado para resultados, portanto, faça comentários rápidos e diretos. Talvez ele não necessite de se socializar muito. As propostas devem ser sucintas. Relacione as coisas em termos de benefícios finais imediatos para ele. Não enrole. Peça as opiniões dele sobre as próximas etapas. Destaque os acontecimentos do evento-chave. Vá devagar com os detalhes. Se ele for um chihuahua, ele gosta de detalhes e pesquisas. Forneça todo o material de suporte, incluindo fatos e números. A precisão é fundamental para os chihuahuas, portanto, verifique tudo minuciosamente. Nada de erros de digitação. Exija provas concretas e seguras. Faça uma proposta detalhada. Ofereça testemunhos de fontes fidedignas. Fale com clareza e justifique tudo com fatos. Ele desejará ver o plano. Se ele for um poodle, ele se preocupa com a aparência, tem habilidade social, adora conversar, conhecer as tendências de mercado. Tenha certeza de fazer contato pessoalmente, use indicações. Enumere os benefícios em termos de imagem. Ele é subordinado a alguém? Ser o primeiro pode ser importante, visto como inovador. Procure elogiá-lo a respeito de coisas que ele faz. Peça suas opiniões. Se ele for um retriever, ele gosta de servir e é simpático. Mantenha o foco no suporte após a venda. O acompanhamento é fundamental. Seja simpático, faça contato e pergunte sobre ele pessoalmente. Fale em termos de futuro no longo prazo. O trabalho começa após a venda. Ofereça para fazer tudo o que puder por ele. Peça indicações de novos clientes. Ele desejará ver um plano. E se ele for um Basset Hound, ele gosta de valores e da interação individual e busca o contato pessoal. Pergunte sobre as necessidades dele. Enfatize a lealdade, o atendimento, a credibilidade e o valor. Despenda tempo com ele. Fique do lado dele. Seja compreensivo com a situação dele. Pratique a humildade. Enquanto os clientes prospectivos estiverem falando, é importante começar a observá-los física, mental e emocionalmente. Imite sua linguagem corporal sutilmente, ou seja, se estão com os braços cruzados, faça o mesmo. Se cruzarem as pernas, cruze as suas. Se estiverem inclinados para frente, acompanhe-os. Não seja muito dramático a esse respeito. O objetivo é simplesmente que você inconscientemente comece a construir um relacionamento com a pessoa com quem está conversando. Se falarem rapidamente, gesticulando muito as mãos, é provável que sejam muito visuais. Portanto, ao falar com eles, mencione gravuras, visões, pinte um quadro para eles, pergunte-lhes se conseguem visualizar o que você está dizendo. Se usarem tons de voz baixos, suaves, parecerem pensar antes de falar, provavelmente são muito sinestésicos, voltados para os sentimentos. Ao falar com essas pessoas, também devemos falar devagar, com tom mais sereno. Sobretudo, fale com eles em termos de como percebem o projeto. Pergunte-lhes se conseguem sentir o que você está falando. Peça-lhes que confiem nos próprios sentimentos ou intuição em relação ao caminho que devem seguir. Esses indicadores nos ajudarão a comunicar mais claramente a esse tipo de pessoa a que estamos tentando dizer. Há uma terceira categoria de cliente prospectivo, que é o que chamamos de auditivos. Eles parecem falar cantando. O negócio precisa soar bem para eles. Com esses indivíduos, que são minoria, é melhor usarmos palavras como ouça, escute, soa, soa bem para você? A razão para essas ações é que elas construirão uma relação subconsciente ou inconsciente entre você e a pessoa com quem está falando. Na verdade, se estiver apenas falando com o cliente ao telefone, provavelmente é melhor conversar em pé ou andando, de preferência com um telefone semelhante ao das telefonistas. Isso confere mais energia àquilo que temos para dizer e provavelmente a outra pessoa captará energia também. Além disso, permite que pensemos com mais clareza e sejamos capazes de falar em termos visuais ou sinestésicos, embora não tenhamos contato visual direto com o cliente. Podemos até pensar em colocar um espelho em nossa mesa de trabalho para que possamos nos olhar periodicamente durante qualquer telefonema. Se nossa expressão facial estiver contorcida e tensa, certamente o mesmo ocorre com a energia que estamos transmitindo pelo telefone. Quando trabalhávamos no negócio de transportes, tínhamos que lidar com um grande volume de atendimento ao cliente, sobretudo com pessoas nem sempre satisfeitas. Com nossa empresa, dispendia da entrega no menor tempo possível. Havia inúmeras oportunidades para falhas no atendimento. Todos os nossos funcionários do serviço de atendimento ao cliente tinham espelhos em frente à mesa de trabalho para lembrá-los de tentarem manter a energia elevada e o sorriso largo. Era possível saber quando algum caminhão estava atrasado com a entrega, porque se podia ver no mínimo três ou quatro funcionários com telefone de cabeça, andando de um lado a outro das mesas, olhando continuamente no espelho para evitar se sentir deprimido, defensivo ou frustrado. Os resultados são excelentes. Considerações finais sobre a obtenção de clientes prospectivos. Na etapa de prospecção, o que importa é a ação e a energia. Quanto maior a energia, melhores os resultados. Use as técnicas de atitude analisadas em capítulos anteriores para manter a energia elevada o tempo todo. É engraçado, assim que começamos a acompanhar, tornamo-nos tão ocupados com isso que se cria um campo energético próprio. De repente, as pessoas começam a nos procurar para fazer perguntas, ligar, querendo saber o que sabemos, querendo conversar conosco, querendo bater bola conosco, etc. Quando dirigimos uma equipe de vendedores, tudo o que precisamos fazer é mantê-los alimentados e nutridos. Faça-os apenas dar telefonemas e empreender o marketing como cães de vendas selvagens, sem se preocuparem com coisa alguma, incluindo-se vendas. Aquele dia crucial, quando fiz as 68 visitas aleatórias, é um exemplo clássico. Foi um jogo. Eu não estava tentando vender coisa alguma. Estava apenas sendo um cão de vendas. De acordo com aquele volume, não vendi nada e consegui apenas uma entrevista. Mas no dia seguinte fiz uma venda e marquei 3 reuniões em 6 visitas que fiz. É uma questão de energia. Correr de um escritório ao outro parece coisa de pitbull, e em parte é mesmo. Na verdade, tem mais a ver com a liberação de energia. Você pode tentar e achar desconfortável. Tudo bem, use o que mais lhe convém para falar e se comunicar com o maior número possível de pessoas. Não tem nada a ver com a correria pelas portas para abordar gerentes de escritórios, mas sim com a liberação de energia. Faça-o por meio do marketing, atendimento, amizades, acúmulo de dados, seja lá como for, faça. Ao gerar energia, temos duas metas: muitas pessoas e muitas entrevistas. E aqui vão os meus comentários sobre esse capítulo que lemos agora. Na verdade, foram dois capítulos, né? A gente terminou o capítulo 14, fez o capítulo 14 inteiro e fomos até ali um pouquinho, próxima metade do capítulo 15. Cara, você vai dar risada comigo porque eu já falei isso em outros podcasts também. Mas foi um dos melhores capítulos até agora. Eu atuo com farmacêuticos e donos de farmácias, principalmente no segmento de manipulação. E uma das coisas mais importantes que trazem mais resultados para dentro desse mercado é a visitação com os prescritores, né? Nutricionistas, médicos de todas as especialidades, dentistas, veterinários e por aí vai. E sempre nesses casos, esse mercado especificamente, sempre você tem lá o cão de guarda, que é a secretária. E uma das melhores coisas, aquelas pessoas que têm maior resultado com visitação médica, são aquelas pessoas normalmente que conseguem criar uma empatia muito forte com as secretárias que abrem a porta, né? A gente brinca que quem fala para o prescritor se o visitador ali ele é uma boa pessoa ou não, é a secretária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então foi legal, um capítulo curtinho que ele explica ali rapidamente sobre o cão de guarda, né, que são as secretárias, e o porco. E lendo esse capítulo junto com vocês aqui, eu me dei conta que eu já gastei tempo com porco muitas vezes dentro dos meus negócios. É muito bizarro, o cara que só quer sugar, ele só quer reclamar da vida e nunca vai comprar de você. Então, cuidado, né? Dentro dos programas que a gente tem voltados para empreendedores, principalmente os programas voltados para farmacêuticos e empreendedores, a gente fala que a gente às vezes tem que demitir clientes, né? E muitas vezes é isso mesmo, você tem que demitir inclusive os prospects, né? Que às vezes o cara nem virou seu cliente, mas ele já começa a sugar uma energia sua tão grande que não vale a pena você nem investir com ele para que ele vire cliente, aquele cara que chega para fazer uma cotação na sua farmácia ou seja lá o negócio que você tiver, o cara te liga pedindo um orçamento e já começa a criar tanta problema já nessa etapa que muitas vezes não vale a pena realmente continuar o processo, né? E então nós entramos no capítulo 15 e eu estava ansioso por entrar nesse capítulo 15, tanto que teve uma hora ali que eu não aguentei, tive que fazer o meu comentário no meio da leitura, coisa que eu não fiz em nenhum dos podcasts até agora. Mas, cara, venda é energia, meu amigo. Vender é um negócio de pura energia. O Blair falou ali e eu repeti duas vezes a frase dele, tô falando aqui de novo para você. Todo processo de venda é um processo de pura energia. Quando você está vendendo algo, e eu vou te dar exemplos de venda, ganha quem tem a maior energia, tá? Quando que você está vendendo? Quando você está tentando convencer o seu marido, sua esposa de alguma coisa, você está vendendo para eles. Quando você está argumentando com seu filho, você está vendendo para eles. Ou muitas vezes eles estão vendendo para você. E normalmente quem tem a maior energia vence. É só você pegar, por exemplo, uma discussão entre um pai e uma criança. Normalmente, quem que ganha essas discussões? A criança, porque ela tá com a maior energia naquele momento que ela tá fazendo a venda dela. Então, existem inclusive alguns rituais para você fazer antes de você entrar num processo de venda, de mudança de estado emocional, né? De mudança de estado energético. Então, eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma ligação que faz parte de um ciclo de venda, seja uma ligação de fechamento ou mesmo uma ligação de prospecção, eu faço um ritual de mudança de estado emocional. Então, eu dou uns 5 polichinelos ou eu me mexo, eu chacoalho minhas mãos, porque quando eu mudo meu estado físico, eu mudo meu estado emocional. Então, essa é uma dica para vocês. Inclusive, se você recebeu uma ligação minha em alguma etapa de compra de um produto meu, ou mesmo um áudio que eu te mandei no WhatsApp, ou alguma coisa desse tipo, você pode ter certeza que alguns segundos antes eu estava aqui pulando, chacoalhando para mudar meu estado e eu ficar com a energia muito alta quando eu fosse falar contigo. Então, por que que você não faz isso também com os seus clientes dentro do seu processo? Né? Então é muito importante esse conceito de quem tem a maior energia vence. E aqui a gente começou a discutir sobre as etapas, né, de prospecção, principalmente, que ele detalhou ali. E um resumo de tudo isso que ele falou, principalmente de quando você vai se encontrar com o cliente, né? Ele citou ali o cliente sinestésico ou prospect sinestésico, auditivo, visual. Cara, nada mais é do que técnicas de rapport. Técnicas de rapport. É isso que o Blair tá explicando aqui pra gente. Rapport é você se conectar, você entrar no mundo da pessoa e não querer que a pessoa entre no seu mundo, né? Então, quando você cria rapport, a gente fala que cria rapport, você criou conexão com essa pessoa. A pessoa, ela se abre para te ouvir, né? E existem algumas técnicas de criar rapport, eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas eu recomendo a você que, se você passou por essa parte do áudio aí batido, volta lá, ouça novamente. Porque é muito importante, e isso serve para tudo na sua vida, não só para quando você estiver realmente vendendo um produto ou um serviço, mas para qualquer tipo de negociação, quando você está comprando também, isso serve muito. É provável que o vendedor, ele vai conhecer a técnica, né? Então lembra da energia de novo, mas a técnica de rapport é uma técnica extremamente poderosa para você criar conexão com as pessoas. E é muito engraçado, ele deu esse exemplo aqui de você. Quando a pessoa, ela se inclina para frente, você também se inclina. Quando ela se inclina para trás, você também. Se ela cruza o braço, você cruza. E chega uma hora que você criou um rapport tão forte que a pessoa começa a fazer o que você está fazendo, porque ela realmente criou uma conexão. E quando isso acontece, você está no controle da situação e é muito difícil você perder aquela venda. E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena com 2x, Facebook, Max Pena e YouTube. Max Pena, tudo é Max Pena. Espero você lá. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos. Nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo e te vejo no próximo áudio. Até mais.